dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Netflix, que recebeu 42 indicações para o Globo de Ouro desse ano. Foram 22 indicações para filmes e 20 indicações para séries, e os destaques ficaram por conta dos filmes Mank e O Sete de Chicago, indicados os dois na categoria de melhor filme de drama, e O Gambito da Rainha, na categoria de melhor série. Aliás, não foi só melhor série, a atriz principal também, que é Anya Taylor-Joy, recebeu indicação de melhor atriz, merecidíssima por sinal. E enquanto isso, no caso da Apple, foram 4 indicações, duas delas para a série excelente e divertida também Ted Lasso, e também mais duas para a série infantil Wolfwalkers. E enquanto isso aqui no Brasil, a Polícia Federal confirmou que também vai investigar aquele vazamento de mais de 220 milhões de CPFs detalhados aí recentemente pelos nossos amigos do Tecnoblog. A investigação da Polícia Federal está começando a pedido da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e aí, paralelo a isso também, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar como é que isso pôde acontecer e, claro, né, quem é o culpado aí por esses vazamentos. Aí, em meio a isso tudo também, né, apareceu na semana passada, estava bem bugado, por isso eu não comentei aqui, mas parece que funciona direito agora o site fuivazado.com.br para você verificar se você teve o seu CPF vazado, que é bem provável que tenha acontecido, e está na descrição o link se você quiser acessar o site direto. Bom, e ainda sobre o Brasil, a JBL lançou por aqui os fones de ouvido Bluetooth Tune 215BT. Eles são Bluetooth com um fiozinho que liga, né, o lado direito ao lado esquerdo. Eles têm bateria de 16 horas de duração com recarga rápida, de acordo com a JBL. Eles custam R$230 no site da JBL, mas já dá pra achar, e também com desconto no varejo aqui brasileiro. Bom, e por último, sobre o país, pintou por enquanto só no app de Android do Speedtest, aquele aplicativo de medir velocidade, um mapa aqui do Brasil com a cobertura de cada operadora. Então você consegue ver no mapa onde que a Claro, a TIM, a Vivo e a Oi tem o 3G, 4G ou 5G melhor, né? A variação na cobertura, e na verdade é o mundo inteiro, né, que tá valendo ser essa plataforma deles. Eles usam os dados dos próprios usuários para fazer esse mapeamento, né, quando eles medem a velocidade quando fazem esse teste, e agora esperar também pela chegada desse mapa no app do iOS. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que está começando a mostrar um alerta na tela quando o usuário está assistindo algum conteúdo que não foi verificado e foi sinalizado, justamente por não ser o conteúdo verificado. Aí, se mesmo vem desse aviso, que é um banner na parte de cima da interface, se o usuário quiser compartilhar esse conteúdo, aí sim aparece um pop-up, né, falando que aquilo é uma coisa que não está verificada. Se ainda assim a pessoa quer compartilhar, ela pode escolher, né, se quer passar para frente a informação ou não. Já do lado do autor do vídeo que foi sinalizado, ele recebe um alerta também, né, falando por que aquele conteúdo dele foi sinalizado como não verificado. Qual que é o ponto é que está gerando discussão, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o TikTok, ele lançou por enquanto só em alguns países o aplicativo específico deles para Android TV, mas não está disponível por enquanto aqui ainda no Brasil. Ele apareceu na Play Store de alguns países, como por exemplo o Reino Unido, mas se você quiser ter o link aí para guardar na manga, né, e ver a interface também como é que ficou, também tem link aqui na descrição. Agora, já que eu tô falando sobre o TikTok, deixa eu comentar que até que demorou, mas o Instagram tá começando a testar a navegação vertical de story para story, não horizontal para horizontal, como acontece hoje em dia. Essa navegação vertical de conteúdos, né, arrastando para cima cada conteúdo para pular de story, é uma coisa que foi descoberta por um programador que tem uma fuçada no código do aplicativo, e o Instagram confirmou, né, que tá testando isso aí mesmo para talvez lançar no futuro. Bom, e ainda sobre as coisas do Facebook, ele foi bloqueado em Myanmar depois do golpe de Estado que rolou lá no começo da semana, e até domingo que tá rolando esse bloqueio. Na verdade, isso vale pro Facebook e pro Instagram também, que vinham sendo usados aí pela população como canal de protesto contra o governo que deu o golpe, e agora esperar pra ver, né, que vai desenrolar aí dessa situação. Agora, uma outra rede também que continua envolvida em polêmica é a rede Parler, que continua fora do ar, inclusive. O Parler tinha sido adotado em massa pela extrema-direita americana e foi usado até para organizar aquela confusão toda que aconteceu em Washington, e não tinha também moderação, era uma coisa bastante confusa por lá. E a Amazon cancelou o contrato de serviço deles, né, parou de hospedar o site saiu do ar. E aí, em meio a isso tudo também, o CEO da empresa deu uma entrevista bem ruim, catastrófica na verdade, para a jornalista Kara Swisher, e ele foi mandado embora agora da companhia. Essa demissão aconteceu sob a liderança de uma milionária da direita americana, né, que controla também lá o painel da companhia. E aí, mesmo com o anúncio de demissão, eles não sabem ainda o que eles vão colocar lá no cargo de CEO, nem de forma interina, para tentar segurar essa bucha até eles voltarem ao ar de verdade. Boom. E ainda sobre os bastidores do mercado, o CEO da SolarWinds, que foi atacada no finalzinho do ano passado, né, hackeada, comentou que fazia 9 meses já que o pessoal estava infiltrado nos e-mails da companhia, sem todo mundo saber aí o que estava acontecendo. A SolarWinds presta serviço para diversas empresas americanas, até o governo americano também tem contrato com eles, e sofreu essa brecha, né, que ninguém sabe de onde veio, se é da China, se é da Rússia, coisa desse tipo. Então, desde a descoberta dessa invasão, estava todo mundo tentando entender de onde que ela veio, por quanto tempo também ela pôde acontecer, e o CEO comentou, né, que foi quase um ano que estava infiltrado já, sem ninguém saber o que estava rolando. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma entrevista que o Elon Musk deu, com recomendação de quando que não é para comprar um carro da Tesla, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é para você que é desenvolvedor ou que quer começar também a aprender a desenvolver. E ele é para falar que na Alura você pode estudar todas as linguagens, né, plataformas também, com cursos que vão desde o básico ao avançado para virar um ninja aí do código. Você também pode estudar mobile, front-end, DevOps também, até ciência de dados para entender melhor, né, as outras áreas da empresa na qual você trabalha. Os cursos são todos feitos pensando para os chamados profissionais em T, que é o pessoal que tem um conhecimento geral sobre várias coisas do próprio campo, mas se aprofunda numa habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer matrícula nos planos que eles oferecem com R$100 de desconto. Então, se seu objetivo nesse ano é colocar uma linha nova no seu currículo, ou ir atrás de uma chance também, né, chance nova de destacar no mercado, subir um degrau na carreira ou conseguir uma colocação, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e se matricula com R$100 de desconto. É um ano para estudá-la com eles com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Elon Musk conversou com o jornalista Sandy Munro e num dado momento ele comentou quando que é melhor você comprar um carro da Tesla, então presta atenção, né? Se tiver nos seus planos aí do futuro. Ele falou que costuma recomendar para os amigos deles comprarem o carro logo no começo da produção, mais para frente, com a produção mais estabilizada. Isso porque ele comentou, por exemplo, que com a aceleração da fabricação dos carros começa a pintar problemas, né, na pintura, por exemplo, que pode ficar um pouco irregular, não seca muito bem e coisa desse tipo. E de fato, não são raras as vezes que o pessoal comenta que comprou um carro da Tesla bem na loucura da fabricação e viu os problemas aí, especialmente de acabamento. Ele comentou que no finalzinho do ano passado eles conseguiram até dar um jeito, né, de melhorar um pouquinho a qualidade aí, especialmente do acabamento, com a aceleração da linha de produção, mas fica a dica aí se você for comprar um carro da Tesla no futuro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 62%, fechando o período com US$8,2 bilhões, mas um pouco abaixo aí do que era esperado pelo mercado. Já o lucro dela aumentou 160%, ficando pertinho aí da casa de US$2,5 bilhões, mas ainda assim, né, por algum motivo que o mercado não explicou ainda, o pessoal ficou inseguro quanto ao futuro da empresa, e as ações caíram ontem quase de 10% em Wall Street. E enquanto isso no mundo da Apple, ela falou que vai dar US$200 de desconto para quem comprou aquele kit de transição do processador dela, né? Então comprou um Mac Mini por US$500 que tinha um processador do iPad para comprar um computador novo aí, computador agora com M1 de verdade. Então para quem comprou o kit de desenvolvimento, tem que primeiro devolver esse computador para a Apple e aí sim, né, pinta o crédito para comprar algum Mac novo com processador M1. Bom, e ainda sobre a Apple, estão pintando mais rumores aí sobre o tal do carro que falam que ela vai lançar no futuro. A Bloomberg comentou que bem provavelmente, nos próximos dias, semana que vem talvez, a Apple vai assinar um contrato de investimento na Kia de mais de US$3,5 bilhões, né, para começar aí a fabricação do carro. E parece que a ideia aqui é lançar o primeiro carro em 2024, um carro esse que não vai contar nem com o lugar do motorista por ser totalmente autônoma, pelo menos de acordo com a Bloomberg. Já o canal CNBC comentou que esse carro vai ser fabricado no estado da Georgia, nos Estados Unidos, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Agora, um outro rumor que pintou também sobre a Apple, que vai fechar aqui o episódio de hoje, é sobre o headset da empresa, que também falam que ela vai anunciar no futuro. O banco JP Morgan e o site The Information falaram que ele vai chegar no ano que vem com telas de 8K, né, uma para cada olho, tecnologia de rastreamento ocular também, 12 câmeras e sensores, né, para acompanhar as ações da pessoa, também o mundo ao redor dela, e vai ser bem caro, vai custar US$3.000. O Information publicou um desenho também do que pelo menos falaram para eles, né, que é mais ou menos o aspecto aí desse headset, e também, né, para ver o desenho, saber mais sobre isso, tem links aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!